Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos o Ângelo Fernandes. O Ângelo é o fundador da Quebrar o Silêncio, uma associação de apoio especializado a homens e rapazes sobreviventes de violência e abuso sexual. Olá Ângelo, bem-vindo ao Área de Todos.
Obrigado pelo convite.
Ora é essa. Eu, Ângelo, eu gosto sempre de começar isto direto ao assunto.
Ok.
E parece-me, percebo muito pouco deste assunto, que o abuso sexual contra homens é provavelmente visto ainda com mais estigma do que o abuso e a violência sexual contra as mulheres. Ou pelo menos, da minha percepção, se calhar é menos abordado.
Se calhar é menos abordado.
E a minha dúvida, e essa é a minha pergunta, é porquê é que isto acontece? É menos abordado porque há menos casos? É menos abordado porque há menos informação? Porquê é que isto acontece?
É uma excelente pergunta. Eu acho que há... É o resultado de várias questões. Não é só uma, um fator que influencia o silêncio que há de volta da violência sexual contra homens e rapazes. Sim, é verdade que as mulheres são principais vítimas de violência sexual, mas os homens também acontece. Nós sabemos que um em cada seis homens é vítima de violência sexual. Portanto, é um em cada seis homens.
E este
número costuma ser bastante surpreendente para muitas pessoas e para muita gente. E até costumo dizer quando sou em seminários, e quando há muitos homens, porque às vezes nem há muitos homens, mas quando há muitos homens, é nesta altura que, quando eu digo um em cada seis homens é vítima, começam a contar quantos homens estão presentes no evento e começam a perceber, ok, se estão aqui 10, pelo menos um ou dois poderá ter sido vítima. E esta é a questão que as pessoas pensam que só acontece aos outros, que acontece longe, que é muito raro, que é pontual, mas acontece e acontece mais do que esperam. Agora, a questão é que a violência sexual contra os homens não é tão falada. Primeiro porque não há, se calhar, essa visibilidade primeiro na sociedade, porque ainda existem muitas aquelas ideias erradas dos valores tradicionais do que é ser homem, que o homem não pode chorar, que o homem não pode falar das suas emoções, o homem não pode ser vítima, não é? Muitas vezes existe aquela crença e aquele mito que o homem só pode ser o abusador, não a vítima. E todas estas questões vão contribuindo para a manutenção do silêncio. E quando nós não falamos, estamos a contribuir também para que as vítimas, para que os homens se sintam isolados e que acreditem que foram só um caso isolado, exceção, e então acabam por não também falar no sentido de procurar apoio. E é isto, é aqui um conjunto de fatores que vão contribuindo para o silêncio. Portanto, aquilo que eu digo sempre é falar, nós temos que falar cada vez mais sobre violência sexual, seja ela contra mulheres ou contra homens, que é porque começamos a desocultar, para as pessoas perceberem que o que é trauma, que afeta uma em cada cinco crianças, uma em cada seis homens, por aí fora, que é para conseguirmos criar aqui um ambiente que seja seguro para as vítimas avançarem.
Estava a ouvir-te e estava a pensar numa coisa que eu acho curiosa, que é, vou retomar o tema das mulheres, porque é aquilo que lá está como mais falado, eu estou um pouco mais à vontade.
Sim.
Que eu acho que é erradamente, mas eu ouço muito dizer, não é? Agora tudo é abuso, agora toda a gente é vítima, fruto desse do Me Too. Quer dizer, eu fico a pensar que não é bem assim. E agora estavas a dizer e estava a ver-te, e é mesmo isso: é como se falou mais, há mais ambientes seguros para partilhar. As próprias vítimas, que já têm mais consciência. E
sim,
têm mais, e esta parece-me que é a Pedra Talk, tem mais abertura para falar. E nesse sentido, acho que o nome Quebrar o Silêncio, acho que foi muito, muito bem escolhido.
Obrigado. Eu acho que aqui passa muito pelo efeito de identificação. Quando uma vítima acredita que está sozinha, que foi o único caso, que não aconteceu mais ninguém, não é? E isso contribui para o silêncio. Quando essa vítima vê a outro homem, ou outra mulher, mas outro, neste caso falando só dos homens, vê outro homem a dizer, a mim também me aconteceu o mesmo, eu também fui vítima, começa, ok, começa a perceber, ok, então eu não sou só eu o único, ok, então se calhar há mais homens como eu. E é isso que ajuda, cada vez que falamos, que, por exemplo, cada vez que partilhamos um testemunho no nosso site, cada vez que colocamos um testemunho na Comprar o Silêncio, há outros homens que leem e se identificam com essa história, ou porque houve contornos semelhantes, ou as consequências, qualquer questão, desde que haja ali um momento que se identifiquem, ajuda. E é isto que acontece. Mas é muito comum dizerem, isto agora tudo é abuso. Mas é preciso também educar para que as pessoas percebam o que é a violência sexual. Porque enquanto andarmos, por exemplo, aqui a bater na tecla que violência sexual é só quando há violação ou atos penetrativos, não é? Que isto é uma visão muito limitada e errada do que é violência sexual, vamos estar a excluir um grande número de vítimas que, por não ter havido atos penetrativos ou violação, acabam por sentir que são excluídos, ou seja, que não foram vítimas de violência sexual. E isto é muito importante, ou seja, temos que começar a educar as pessoas para começar também a desconstruir esses mitos, não é? E estas opiniões que são infundamentadas.
Como é que então definirias o que é violência sexual? Deve ser difícil, presumo.
É uma pergunta, até porque há várias definições, temos a OMS e temos outras entidades, não é? Que têm a sua definição. Isto. E por um lado. É bom que não seja fácil no sentido definido, porque é um termo que vai sendo também, vai evoluindo, não é? Por exemplo, se calhar há 20 anos, a noção de violência sexual com base em imagens ou via internet online não estava tão presente, não é? Porque a internet não estava tão instituída como está hoje. Portanto, é natural que as próprias definições também se vão adaptando ao contexto e evoluindo. Mas, antes de mais, eu costumo sempre dizer, quando trabalho, quando dou formação a profissionais e mesmo para o público em geral, antes de mais é começarmos a perceber que o espectro de abuso sexual é muito maior e mais alargado do que só os atos penetrativos e violação, ou mesmo com o recurso ao toque. E perceber que, na base, para nós, está também a questão do trauma. Se foi ou não um evento traumático para a vítima. Isto é muito importante, porque falarmos de violência sexual sem falar de trauma, temos uma conversa também ela incompleta. Portanto, fugir da violação no sentido que, sim, os casos de violação também acontecem, é verdade, mas não representam a maioria dos casos, antes pelo contrário. E quando, eu não sei, para quem está a ouvir, eu só queria fazer aqui um pequeno parênteses, que às vezes eu posso usar termos um pouco mais gráficos e explícitos, pronto, para quem está a ouvir, que saiba que pode acontecer. Mas quando às vezes estou a trabalhar com profissionais e definimos o que é violência sexual, há quem às vezes se agarre muito à questão de ter que haver toque, ter que ser presencial, ter que haver um toque físico. E eu costumo perguntar, por exemplo, então, mas um homem adulto que se masturba em frente de uma criança de 5 anos, não é? Que se masturba e ejacula, por exemplo, é ou não é vítima da violência sexual esta criança? É, não há dúvidas que seja. Mas não há um toque, não tem que haver necessariamente um toque físico. Então, o que é que vai acontecer a esta criança? Esta criança poderá crescer, julgar que não foi vítima da violência sexual, passou por uma experiência que ela pode caracterizar como desconfortável, confusa, mas não foi vítima de violência sexual porque nem sequer houve toque. E então é isso que nós temos que começar a perceber, que existem experiências de violência sexual sem toque. E a vítima, e o abusador pode entrar até em países diferentes, através da internet, por exemplo, não é? E é isso que precisamos perceber, que a definição é muito mais lata do que essa originalmente que as pessoas pensam. E mesmo até, quando falamos de violação, nem todas as violações são iguais, não é? Porque, por exemplo, se uma vítima paralisar, que é uma reação natural do cérebro, uma reação ao trauma, se a vítima paralisar, há quem diga que se calhar a vítima consentiu, porque paralisou, ficou parada, não tentou fugir, não tentou lutar, não tentou resistir, impediu a violação, então já quis, já consentiu. E isso nem a violação, digamos assim, é uma noção que as pessoas todas aceitam da mesma forma.
Então, concordas que se calhar, e se calhar eu acho que, num ponto de vista positivo, que a definição se é ou não abuso fica do lado da vítima, como tu dizias, se houve esse trauma.
Sim, nós temos, pelo menos nós na Cabral Silêncio, do ponto de vista da intervenção do apoio psicológico, sim, se entrarmos nesta questão do trauma, se formos falar na lei, a lei terá o Código Penal e tem outros critérios. Pronto, também temos que ser sensíveis a isso, claro. Mas para nós é importante perceber se a vítima registou aquele evento ou eventos de forma traumática, não é? E depois perceber, muitas vezes as pessoas não percebem que, por exemplo, que violência sexual não é sexo. Antes de mais, violência sexual não é sexo, é crime e é uma forma de violência. E o que acontece é que, nessa forma de violência, o sexo, digamos assim, é a sua materialização, ok? E é isto que vem a perceber, isto é uma forma de controle e de poder sobre o outro, que muitas vezes tem recurso a esta sexualização. É por isso que muitas vezes também há quem diga violência sexualizada e não violência sexual. Isto é importante percebermos, para fugirmos um pouco daquela dinâmica que foi sexo, até porque depois, se nós continuamos a falar de violência sexual como sexo, que está errado falar desta forma, depois temos vítimas que acabam por crescer, que, por exemplo, crianças ou pessoas adultas, que pensam, ah, então aquilo que aconteceu foi uma experiência sexual que correu mal. E se é uma experiência sexual, então já não é abuso. Então já não são vítimas. Então vamos estar a silenciar estas vítimas e estas vítimas vão sentir, se calhar, que não merecem ter apoio. E é o oposto que nós queremos notar. Nós queremos é que as pessoas percebam que foram vítimas de violência sexual e que têm todo o direito a ter apoio.
Eu tinha aqui uma ideia para falar contigo, que é sobre nuances entre violência sexual ou sexualizada contra homens e contra mulheres. Se há semelhanças, que imagino que sim, mas também imagino que haja bastantes diferenças. E agora que falaste do ponto de vista legal, no Código Penal há a diferença ou é violência como um todo?
Não, no Código Penal a violência não define-se questões para homens, questões para mulheres. Isso é bom. O problema do nosso Código Penal para nós é a prescrição dos crimes. Porque, por exemplo, um homem que tenha sido abusado na infância demora mais de 20 anos a procurar apoio, a média é mais de 20 anos. Portanto, se pensarmos que um menino foi abusado aos 10 anos, só por volta dos 30 e tal anos é que vai procurar apoio. E são muitos anos em silêncio. E quando um crime ocorre na infância, a vítima tem 5 anos após atingir a maioridade para denunciar, ou seja, tem até os 23 anos. Sabemos que se o período de silêncio é mais de 20 anos, então os 23 anos é muito baixo, não é suficiente. Nós estamos a lutar para que este período aumente drasticamente até aos 55 anos de idade e depois na área da maioridade temos 6 meses. 6 meses é muito, muito pouco. Nós temos casos de, por exemplo, tivemos, acho que foi no ano passado, um jovem que tinha sido abusado sexualmente, idade adulta, quando quis denunciar, pronto, teve o seu tempo para perceber se deveria ou não falar, se podia ou não falar, se sentia segurança em fazê-lo. Quando reuniu a força e a coragem para fazê-lo, foi denunciar e tinham passado 15 dias, 6 meses e 2 semanas, não é? E já não pôde denunciar o crime tinha prescrito. E pronto, nós temos mesmo que ser sensíveis, ou seja, o Código Penal para nós tem que ser sensível ao tempo que as vítimas, ao tempo das vítimas, no fundo é isto, para que possamos, ou seja, neste caso, temos um abusador que continua a abusar e que não houve denúncia porque tinha passado 2 semanas após o período.
Sim, um pormenor legalês que põe em perigo de muitas pessoas. Que outras diferenças que diferenças é que existe? Isto eu pergunto, porque, como eu não sei. Sim. Mesmo... que diferenças é que existe, falando genericamente, obviamente, entre vítimas, homens e mulheres?
Nós, a violência de género, a violência de sexo, a violência sexual é uma violência de género, não é? Nós sabemos que afeta principalmente mulheres e raparigas. E nós somos, pelas respostas especializadas, não é? Não é uma resposta que serve a todas as vítimas, não. Nós centramos a nossa intervenção em 3 grandes pilares, não é? Que haja outro, mas que é a violência sexual, trauma e masculinidades. Porque sabemos que, por exemplo, que os homens, pela forma como são educados, pela forma como são socializados, lidam de forma diferente com os seus problemas, lidam de forma diferente com algumas questões. Por exemplo, nós sabemos que de uma forma geral, aquele estudo português do Livro Branco sobre masculinidades, uma das conclusões era que os homens, do ponto de vista da saúde, os homens não marcam consultas com os médicos, especialmente numa perspectiva preventiva, ok? Nós sabemos que eles acedem menos à área da saúde do que as mulheres. Isto, como estava dizendo, numa perspectiva preventiva. Depois, quando há um problema, existe muito esta questão de eu tenho que saber resolver. Primeiro, nós não educamos, os homens não são educados a valorizar a sua saúde no sentido de eu preciso, eu mereço, não é? Há muito esta desvalorização pelo autocuidado. E depois, como normalmente quando chega ali à idade, quando são pais, os que são, depois há muitas vezes até aqui mudanças de comportamentos, muitos deixam de fumar, os que fumam, ou beber, ou começam a praticar desporto, por exemplo. Há esses registros, isso é muito interessante. Mas o que acontece é que depois, quando nós estamos, se nós continuamos a educar os rapazes e os meninos a não falar das emoções, a não falar dos sentimentos, a não pedir apoio ou ajuda quando precisam e a reforçar que têm que resolver os seus problemas sozinhos, então depois temos aqui questões que se vão cruzar. Porque nós temos um mito que os homens não são vítimas de violência sexual. Depois temos a questão que o homem tem de saber resolver os seus problemas sozinho. Então estes cruzamentos vão mantendo o silêncio. E nós, por exemplo, sabemos que os meninos, à medida que crescem, diminui a probabilidade de contar e partilhar a sua história de abuso. Exatamente porque os papéis de género vão se solidificando, vão tornando-se mais sólidos e mais pesados, não é? E vão contribuindo para este silêncio. Portanto, as questões aqui dos homens é muito a questão de como lidam. E nós temos uma regra, eu costumo dizer isto, uma regra não oficial, mas uma regra que temos na quebrar o silêncio, que é nenhum homem pede desculpa por chorar. Não, ninguém pede desculpa por chorar. Isto porquê? Porque é muito comum nas sessões de apoio psicológico, quando o homem chora, os que se permitem, digamos, chorar, acabam sempre logo de seguir a pedir desculpa porque choraram. E nós dizemos, não, chorar é natural, é algo natural do ser humano, ninguém pede desculpa por chorar. E é esta questão que é logo, há logo aquele intuito de desculpa. Porque parece que falhou, porque parece que fraquejou naquele momento. Para nós temos essa regra não oficial, mas que dizemos assim, um pouco para aliviar.
Se lhe há a consequência da ideia de que ela está, como diz, o homem não chora, o homem é forte, aguenta, e esse aguentar muitas vezes é
Sim.
reprimir. Que é contrário ao falar e ao quebrar o silêncio. E ela está, perpetua o estigma e o silêncio.
Sim. E a questão. E até há pouco falávamos do nome. Até o próprio quebrar o silêncio. O quebrar o silêncio para nós tem muitos significados. Porque pode ser um quebrar o silêncio especialmente interno, para mim, enquanto sobrevivente, pensar, tomar a consciência de que realmente fui vítima de violência sexual, sou um sobrevivente de violência sexual, ou quebrar o silêncio e partilhar com a família ou com pessoas amigas. Há aqui diferentes leituras, mas o importante também é perceber que o silêncio não beneficia a ninguém, a não ser os abusadores. E para nós isto é muito importante quando falamos especialmente de violência sexual contra crianças, que é o silêncio só beneficia os abusadores. Quanto menos os pais e as mães e as pessoas souberem sobre violência sexual, mais espaço e liberdade eles têm para abusar de crianças, não é? Portanto, nós somos mesmo aqui, digamos, contra o silêncio nesse sentido até, que é empoderador.
E é nessa lógica de cultural e social em relação a como é que homens reagem a coisas, eu li no vosso site que muitas vezes as próprias vítimas não reconhecem os episódios de violência como episódios de violência. Começa aqui, se calhar, ao falar, lá está, ao quebrar o silêncio. Podemos ajudar pessoas a reconhecer aquilo que lhes terá acontecido como efetivamente violência.
Sim, lá está, aquilo que falámos há pouco, muitas vezes as experiências são camufladas com outros contornos. Foi uma brincadeira, foi sexo, quando não foi sexo, quando não foi brincadeira. Por exemplo, um tio que faz body painting com o sobrinho, mas para fazer body painting tem que se despir e durante a brincadeira vai abusando do sobrinho, mas é uma brincadeira, é uma atividade lúdica, recreativa, mas não é. Não é? Está a ser abusado, mas tem aquela roupagem para se esconder. Tem, sei lá, o caso sei lá, de uma mulher mais velha que abusa de um jovem porque lhe diz que vou-te ensinar como é que se deve ter relações sexuais com uma mulher, porque se não soubesses ter relações sexuais com uma mulher, nenhuma, não vais ter uma namorada que queira estar contigo, e então é um ensinamento, e não é um ensinamento, é abuso. Portanto, há várias formas de abuso que realmente são, não são vistas como tal, não é? E isto é preciso cada vez mais falarmos, porque depois quando vamos ver os testemunhos, e nós vemos isso quando um homem nos procura e diz, eu vi o testemunho X, identifiquei-me com aquela história, porque a mim também me aconteceu o mesmo, e era só uma brincadeira, e afinal não era uma brincadeira, não é? Era uma brincadeira de meninos que estávamos lá, e depois me baixaram umas calças e violaram, mas disseram que era porque eu queria, porque, por exemplo, como práticas punitivas por ser homossexual, por exemplo, não é? Porque ele era mais feminino, ou porque destacava do grupo de alguma forma, então era uma brincadeira, e eu gostava porque era homossexual, pronto. Há várias formas de camuflar o abuso, e depois as vítimas pensam que mereceram, ou porque tiveram culpa, porque não foram capazes de fugir, não foram capazes de dizer que não, ou que fizeram uma coisa que desencadeou no a própria vitimação. Portanto, há aqui todo um processo que depois temos que desconstruir, não é? Perceber que tipo de manipulação e controle e poder o outro tinha sobre a vítima, mas nem sempre é fácil. Chegar à conclusão que foi vítima de violência sexual, ter essa tomada de consciência e depois avançar, quebrar o silêncio, digamos assim, e procurar apoio. Não é um processo nada, nada fácil.
E agora estava a ouvir-te e lembrei-me que eu não presenciei, mas sei que na altura do desporto escolar havia até um ritual de passagem que envolvia coisas que provavelmente, ou quase certeza, são violência sexual, né? Envolvia toques involuntários de genitália e na altura, e agora penso nisto assim indireto. Quer dizer, que eu saiba, não aconteceu, mas falava-se que isso era uma coisa que acontecia a todos os atletas a partir de pintar na equipa ou o que seja. Praxes, no fundo, também que se calhar se enquadram, que se calhar não, quase certeza que se enquadram nesta questão lata do que é violência sexual.
Sim, há formas que são normalizadas, não é? Há
Pois.
formas que são normalizadas como processo de socialização, rituais, por aí fora, e que não são vistas como tal. Por exemplo, às vezes, nós, quando faço formação, às vezes existe aquela ideia que se calhar estamos um pouco mais evoluídos do que realmente estamos. E quando falo que, por exemplo, que há casos ainda de pais que pegam no filho 13 anos e levam a uma casa de prostituição para fazer dele um homem, não é? Isto é violência sexual. Isto é violência sexual. E as pessoas dizem, ah, mas isso são outros tempos ou outros contextos. E eu costumo dizer, não, não, não é assim tão longe, é no presente, e não é assim tão longe fisicamente do que vocês pensam, geograficamente não é assim tão longe. Não podemos ir para Portugal profundo para isto acontecer, atenção. E para muita gente isto não faz mal nenhum. Então, porquê? Porque ainda há aquela ideia que um homem tem de estar sempre disponível para ter sexo, não é? É uma sorte quando uma mulher quer ter sexo com ele. Pronto, isto é um processo natural, que ainda há aquela ideia que teve sorte, que me dera a mim, eu é que não tive essa sorte do meu pai não ter feito isto. Pronto, isto não é visto sequer como violência sexual.
Vivo em Alcobaça, que é uma cidade pequena, mas não é o tal profundo, e isso acontece. Pais não conheço, mas primos, irmãos mais velhos, quer dizer, é comum. E agora, aproveitando que estás aqui, por exemplo, a primeira vez que eu assisti a conteúdos pornográficos foi com familiares, primos afastados.
Sim.
Não
E
sei
isso
se.
pode ser uma experiência problemática, pode ser uma experiência traumática, porque cada vez mais a pornografia, se nós pensarmos especificamente sobre pornografia, o que acontece é que se calhar há 30 anos o acesso à pornografia era muito mais difícil. Muitas vezes o que acontecia era que as crianças, os rapazes, tinham acesso a revistas em que só viam mamas. Era só isto. Agora, uma criança de 8 anos vai a um computador, a um telemóvel, a um tablet, não interessa, especialmente um telemóvel, e pesquisa e tem conteúdos altamente pornográficos, altamente violentos, não é? Ainda por cima, a pornografia atualmente é altamente violenta, com acesso à violência, agressões, asfixia, mas são tudo formas super violentas e que pode ser. Imagina que uns primos de 14 anos expõem o primo de 5 anos a estes conteúdos. Isto pode ser altamente traumático para uma criança e é uma forma de violência sexual.
Eu nunca tinha pensado nisto e, na verdade, acho que não tinha falado sobre isto com muitas pessoas. Acho que no meu caso foi razoavelmente consentido, porque já tinha mais idade, não é? E foi quase um despertar coletivo, mas ainda assim, potencialmente problemático este tipo de situações, obviamente. Enfim.
Sim, até porque a pornografia... Bem,
força.
Eu compreendo que às vezes pode acontecer, nós não nos conhecemos, não é, João? Mas às vezes acontecem conversas, que é como estávamos há pouco a falar do Me Too, não é? Eu também. Quando fundei a associação Quebrar o Silêncio, eu tive N pessoas, homens e mulheres, que vieram falar comigo e dizer, eu também. Porquê? Porque não sabiam, porque ninguém fala. Ok? Então, o que acontece é esta questão, que é, à medida que vamos falando mais de experiências, de eventos, e que as pessoas começam a perceber, ok, então se calhar aquela minha experiência que eu achava tinha sido só desconfortável, afinal encaixa-se, não quer violência sexual. Então, acabam muito para partilhar. E às vezes acontece isto em conversas, haver tomadas de consciência, pensar, ok, então aquilo que me aconteceu, afinal não foi uma brincadeira. Ou, não é? E depois vem aquela malta a dizer, como dizias no início muito bem, água tudo é abuso. Não é tudo é abuso, mas temos é que chamar as coisas pelos nomes. Se foi abuso, foi abuso. Não foi tudo bem, mas foi, temos que chamar, não é? E isto é importante também fazer, como é que se diz em inglês? Accountability, não é? Em português não sei bem como dizemos isto, mas tem que haver isto. Nós temos que perceber o que é que é, o que é que não é, e deixar as vítimas em paz, digamos assim, no sentido que é deixando-as fazer o seu processo de recuperação do trauma.
Boa. Isso é um modo perfeito para virarmos o assunto. Como é que vocês fazem esse, como é que apoiam esse processo de cura e regeneração?
Bem, nós fazemos um processo de intervenção em trauma e que passa por muitas coisas, não é? Nomeadamente a psicoeducação, de explicar que não foi sexo, foi violência. Perceber também as dinâmicas de poder, de manipulação, que é muito comum que os abusadores façam manipulação, ou seja, ela de diferentes formas, como o uso de recursos a segredos, por aí fora. Porque é importante também perceber que muitas vezes há uma, na maior parte dos casos, há uma transferência da responsabilidade e da culpa, a nível sentimental e emocional, da culpa para a vítima. E esta culpa, juntamente com a vergonha, muitas vezes, acaba por contribuir para não falar sobre nada. E este redirecionamento da culpa e da responsabilidade para o abusador é um dos passos fundamentais, não é? Perceber que quer o abusador que manipulou, que pode ter feito chantagem, pode ter recurso à força, pode ter sido apenas por uma manipulação muito subtil, também da criança, há N formas de conseguir o silêncio da vítima. Portanto, aqui é fundamental nós... Não posso estar aqui a descrever realmente todo o processo, mas porque senão tínhamos de estar aqui se calhar mais 3 ou 4 episódios. Mas é importante que haja aqui uma compreensão muito específica do que é trauma e como é que é o trauma aqui na violência sexual e depois como é que os homens lidam com este trauma, não é? Porque eu já deveria ter feito alguma coisa, eu deveria ter feito isto, porque é que não foi mais cedo, porque é que não disse que não. Há aqui uma série de coisas, mas é, no fundo, Eu lembro de um caso de um sobrevivente que diz que nós fazemos arqueologia com muito cuidado, ou seja, não vamos ali picar pedra e vamos destruindo, digamos assim, vamos desmontando as defesas que foram montadas, não é? Para aos poucos recuperar. E uma das coisas que é importante que eu costumo dizer é, para nós é há aqui uma desvitalização, digamos assim, do trauma, ou seja, porque o trauma, uma das coisas que as pessoas às vezes não percebem é que pode ter acontecido há 5 anos, 10 anos, 20, 30, não interessa quando é que aconteceu. Se o trauma não está resolvido, continua a influenciar a atualidade, o presente. Portanto, uma das coisas que nós fazemos é esta desvitalização, ou seja, quando o homem pensa no abuso, já não tem uma ativação de determinadas memórias ou sentimentos ou emoções, ou seja, já consegue, ok, aconteceu, mas é como nós lembrarmos, se calhar, de uma coisa no passado que não temos associado nenhuma emoção ou sentimento negativo. E no início, então, porque acontece isso, não é? Portanto, a esmagadora maioria dos homens que nos procura tem perturbação de stress pós-traumático. Nós fazemos essa avaliação e isso é importante e ajuda bastante os homens a compreender que o trauma não os define, foi uma coisa que lhes aconteceu e que produziu, gerou consequências, mas não o define enquanto pessoa, não o define enquanto ser. E depois, quando é resolvido, quando é ultrapassado, é interessante olharem para trás e perceber, uau, eu era assim, eu gosto assim, desta forma. Agora já não sofro ao pensar de um abuso, já não tenho pensamentos ruminativos, já não tenho memórias indesejadas do abuso, flashbacks, não é? E isso é todo um processo de recuperação que é fantástico. E felizmente nós temos vários testemunhos no site que espelham um pouco isto, não é? E é muito bom ver os homens a voltar a ter prazer em estar vivos, em viver, em ter relações com pessoas amigas, familiares, tudo mais. E isso é mesmo um orgulho. Cada vez que alguém escreve um testemunho, é mesmo aquela sensação de realização pessoal e de orgulho, ver que estamos a conseguir fazer a nossa missão.
Que fixe. E acho que parece-me que estive a ver que também estou a conseguir quebrar o silêncio, porque percebi várias notícias que tem sucessivamente aumentado o número de pessoas apoiadas. Quantas já são?
Sim, ao longo destes 6 anos, são cerca de 600 casos de homens que já nos chegaram até nós. Portanto, são 594. Nós, em 6 anos, registramos 594 casos de homens e rapazes que pediram apoio. Em 2022, registámos 127 casos de homens, de novos pedidos de apoio, de homens e rapazes. Portanto, faz assim uma média entre 10 a 11 casos por mês. Portanto, eu lembro-me que estive a ver isso agora por causa do nosso aniversário, setembro e janeiro, tivemos assim 18 novos pedidos de casos nesses 2 meses. Portanto, temos assim uma boa média, digamos assim, que temos vindo a crescer, isso é bom. E além desses homens, destes 127 homens, depois também temos pedidos, por exemplo, de familiares. Em 2022, 54 familiares nos procuraram também para pedirem apoio, para saber como lidar com este tipo de situações, como é que podem ajudar o homem que é seu familiar. E outros casos que nós vamos tendo também, que depois vamos encaminhando. Mas tem sido assim, quase 600 casos, portanto, tendo em conta que já passámos por uma pandemia e que nos primeiros anos também tivemos que voltar muito para a nossa visibilidade, creio que temos conseguido fazer um bom trabalho para chegar a estes homens.
Provavelmente é infelizmente, uma gota no oceano.
Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma das realidades que nós costumamos sempre dizer, que é nós. Acho que nós estamos sempre com muitos anos de atraso, não é? Porque se pensarmos que os homens, por exemplo, um homem com 40 anos chega até nós para relatar as experiências de abuso que sofreu aos 5, então temos aqui 35 anos de atraso face à intervenção e ao apoio que este homem podia ter tido. E então nós andamos sempre a correr contra o tempo nesse sentido, não é? Porque gostávamos muito que baixássemos estes números e felizmente. Felizmente, nós temos cada vez mais jovens que nos procuram, com 16 anos, por exemplo, não é? Não é ainda a maioria, mas tem aumentado, porque a média de idades dos homens que nos procuram, estive a ver e fazer, a média é de 36 anos, a média de idades. Mas depois nós temos homens de 16 anos que nos procuram e depois de 60 e 70 anos, que também, homens que nos procuram. Portanto, temos assim um espectro, é bem grande. E eu acho que é importante até porque quando nós temos, por exemplo, eu lembro de um caso de um senhor já com 70 e muitos anos que nos procurou, era a primeira vez que falava sobre estes assuntos e ele já tinha netos e bisnetos. Não é? E este senhor, para mim, eu costumo sempre dizer quando estou nas formações, que este senhor é o pai, e o avô e o bisavô, podia ser de nós, o nosso avô, e que esteve em silêncio 71 anos. Ele foi abusado aos 5 anos e só muito depois, nos 77 anos, é que ele procura apoio. Foi assim. E nunca tinha falado com ninguém. Este homem fez toda a sua vida, estudou, tirou cursos, trabalhou, namoradas, casou, divorciou-se, voltou a casar, fez toda a sua vida e nunca na vida falou com alguém. E eu costumo dizer, este homem pode ser o vosso avô. Aquele avô que vocês adoram, que adoram visitar, super bem disposto, super social, boa onda. Pode ser isso, o vosso avô. E é isto que muitas vezes as pessoas não percebem, que existe aquela ideia que o homem que foi vítima de violência sexual tem um perfil pesado, sabes? Sofrido, com um ar carrancudo. E na verdade, eu costumo dizer, se pudéssemos estar os homens que nos procuram, as pessoas ficariam realmente surpreendidas. Porque estes homens, o que acontece é que existem duas realidades. A realidade da qual as pessoas têm acesso e a realidade interna. Estas duas realidades são muito diferentes, porque socialmente esses homens são vistos, por exemplo, como pessoas assertivas, bem dispostas, amigáveis, sociáveis, por aí fora, mas internamente estão a sofrer em silêncio, porque não sentem segurança, não sentem um ambiente e um contexto que seja favorável e seguro para partilhar as suas histórias. E pronto, vivem aqui duas realidades. E isto consome bastante energia, não é? Consome bastante recursos, porque é manter aqui dois modelos, digamos, opostos a funcionar.
Uau. Isso leva-me agora a uma campanha que fizeram há uns meses, que eu acho que foi muito bem conseguida. Precisamente sobre esse tempo que demora entre o episódio e a quebra do silêncio. Vou tentar descrever para quem não conhece, quer dizer, é uma fotografia muito simples, de vários homens, pelo menos dois vi eu diferentes. Que lá está, corpo de homem e a cabeça é uma criança, e eu acho que é uma forma muito poderosa, mas eficaz de relatar esta realidade.
Sim, eu não sei se viste o vídeo, o
Sim,
vídeo da campanha.
sim, sim.
É, pronto, é isto. Eu acho que o vídeo demonstra mesmo o quão silenciador esta violência é, não é? E como os sobreviventes passam despercebidos, pela maioria das pessoas.
Incluindo mais próximas.
Como?
Incluindo às vezes as mais próximas, lá está.
Sim. E o quão difícil é mesmo quebrar o silêncio. Porque é uma tomada de consciência muito dolorosa. Porque até socialmente, socialmente nós olhamos para as vítimas de uma forma muito negativa, não é? A vítima é alguém fraco, que se deixou levar ou que se deixou vitimar, que precisa de caridade, precisa de ser ajudada. É uma pessoa combalida, ou seja, e muitas vezes associamos até o papel da mulher, não é? Que é outra questão que para os homens também têm alguma dificuldade em identificar. Mas nós não temos esta visão muito, muito negativa das vítimas. Portanto, reconhecermos enquanto vítimas, homens ou mulheres, não é fácil, não é de todo fácil. E esta tomada de consciência de que fomos vítimas de violência sexual, ok, mesmo que façamos esta tomada. E a seguir, não é? A seguir, o que é que fazemos com esta informação? Ok, então assim, eu reconheço que fui abusado sexualmente, mas então e agora? O que é que eu faço? Sigo com a vida para a frente ou vou procurar apoio? Porque isto é um processo doloroso, não é um processo fácil, porque vamos tocar na ferida, vamos estar ali a mexer no passado e muitas vezes perguntam-nos, mas vale a pena remexer no passado? E sim, vale, claro que vale, porque vamos curar, digamos assim, vamos ultrapassar o trauma. Porque muitas vezes os homens dizem, mas isto não me afeta assim tanto, não é? Às vezes há esta tentativa de minimizar o abuso, mas depois nós vamos conversando e vamos percebendo que não é exatamente o oposto, não é? Porque afeta a forma como estabelecem as relações de confiança com os outros, a dificuldade em relaxar, estão sempre permanentemente em alerta, têm baixa autoestima, têm dificuldades em dizer que não, em ser assertivos, níveis altos de ansiedade, problemas na sua vida íntima e sexual. Portanto, não é? Quando somos ali a
Desconstruir.
descortinar, ok, sim, é verdade. Pronto, mas é difícil tomar esta consciência, porque nós até, nós tratamos muito mal as vítimas, socialmente tratamos muito mal as vítimas.
Eu falei desta campanha porque isto foi há uns meses e na altura isto ressoou quando vi a campanha, porque uns meses antes um amigo próximo tinha partilhado também comigo casos de violência sexualizada e bate quase 100% com todos os com a descrição que fazes, a dificuldade em identificar, em primeiro lugar, que foi efetivamente um episódio de violência e não uma coisa entre crianças, que por cima neste caso eram entre irmãos e familiares, de se reconhecer como vítima, e depois demorou, sim, 20 e tal anos a falar disto e a começar esse processo. E a procurar apoio, quer dizer, tal e qual aquilo que estás a dizer, e neste caso, e era que eu queria chegar com uma nuance que a mim parece que ainda é mais mais, sei lá, mais difícil, que é e que presumo não seja único, que é manter algum silêncio porque acredita que falar nisso no seu familiar pode prejudicar as coisas.
Sim, 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 sim. Isso é muito comum. Sabes que nós temos casos de homens que só procuraram apoio depois, por exemplo, de a mãe ou o pai terem falecido, porque não queriam que partilhar essa história lhes trouxesse sofrimento. Ou então, quando estão financeiramente estáveis porque não dependem da família. Porquê? Porque muitas vezes o que acontece é que quando há uma partilha de violência sexual na família, isto é disruptivo para a família, não é? Quebra, digamos assim, a harmonia familiar. E muitas vezes as vítimas são recebidas com descrença. Mas foi mesmo assim? Será que percebeste mal? Na altura, se calhar, eras criança, como é que podes lembrar tão bem? Então, mas era, por exemplo, era o teu tio, ele gosta tanto de ti, ou o teu irmão, ou era o amigo de família. Muitas vezes há esta tendência de desculpar o abusador e de acreditar no abusador e não na vítima, não é? E isto pode ter um impacto muito, muito danoso na vítima, não é? Portanto, por partilhar a sua história de abuso é um risco, é um ato de coragem, é um risco, porque nunca sabemos como é que as outras pessoas vão receber esta partilha. E muitas vezes é isto, esta descrença e muitas vezes escrutinar a vítima. Tenha certeza, isto nem sequer foi uma violação, muitas vezes dizem, nem sequer foi uma violação das graves. Ou então não foi assim tão grave. Pensa, tu tens que te focar agora no dia-a-dia, foca no teu casamento, foca no teu trabalho, nas tuas filhas, por aí fora. E há uma desvalorização imensa e isto pode ter um impacto muito problemático, não é? Além de que, quando a família não acredita na vítima, depois, qual é que é o futuro de para ir para a frente, não é? A família é conivente, não é conivente, não apoiou. Qual é que é o lugar deste homem na família, não é? Porque se as pessoas não acreditam nele, é natural que duvide ou pelo menos questione como é que será agora a relação com estas pessoas. Portanto, é um verdadeiro risco partilhar uma história de abuso sexual.
Sim, o meu amigo falava-me disso, que a situação estava minimamente resolvida internamente para ele e que no seio familiar, exclusivamente no seio familiar, neste caso, ou daqui para a frente, poderia trazer mais consequências negativas do que positivas. Mas eu fico a pensar agora, se calhar, isso é, lá está, é perpetuar todos os estigmas, todo o silêncio, mas não consigo julgar.
Sim. Eu costumo dizer, quando a decisão da partilha é uma decisão pessoal, individual. Quem se conta ou não conta a pessoas, o que é que conta, em que circunstâncias, o que é que partilha, quando partilha, tudo isso é uma decisão individual. E eu costumo dizer aos homens que há homens que têm mais desejo em contar, outros não têm desejo em contar, há muitos cenários. Mas quando vêm procurar apoio e estão no início do do processo e têm esta necessidade mais vincada, eu costumo sempre dizer para refletir um pouco. Porque uma questão é, está um homem em crise, a sofrer bastante, e depois, se calhar, vai contar à família e aquilo cai mal e há ali uma bomba na família. E ele pode perder até o tipo de apoio que tinha noutras circunstâncias. E eu costumo dizer, para ponderar um pouquinho, se não será melhor partilhar essa história quando já estiver mais avançado no processo, para ter ferramentas para saber lidar com situações que não são de todo as favoráveis, não é? E há uma diferença entre nós, no início do processo, quando estamos em crise, partilhar uma bomba destas e. Mais à frente, porque, por exemplo, pode acontecer, e às vezes acontece, um sobrevivente partilha a sua história, por exemplo, com um familiar, e o familiar começa a chorar, mas eu te falhei, e acaba o sobrevivente a dar apoio ao familiar em vez de ser o oposto, não é? Portanto, é preciso estar já num estado mais, digamos assim, avançado no processo terapêutico para sentir também que tem uma base sólida já para poder fazê-lo. Pronto, eu costumo sempre dizer fazer esta sensibilização para os sobreviventes que têm mais este desejo de partilhar, mas é sempre, como eu dizia, é uma decisão individual e é um ato de coragem, um ato arriscado, sim.
Acho que é um bom, bastante, pouco ou nada que eu percebo, acho que é um bom conselho, e uma boa estratégia para lidar. Gosto também daquilo que dizes de o que dizer é a escolha de cada pessoa, e se calhar até não dizer nada pode ser, se for essa mesma vontade, tá tudo bem.
Sim, sabes porque há uma questão que nós no grupo de ajuda mútua falamos muito, que é um dos receios que os sobreviventes muitas vezes têm, quando nós na próxima vez falamos nos grupos, é o que é que acontece depois de partilhar? Não é? Porque há aquele receio, eu partilho com um amigo que fui abusado sexualmente e agora? Esta história já não é minha, aquela pessoa sabe desta história e como é que vai ser daqui para a frente? Será que esta pessoa vai mudar a forma como me vê? Será que me vai passar a ver como coitadinho, que tenho aqui vítimas escritas na testa, povo coitado, ou sempre que vai me ver vai dizer assim, tu como é que tu estás do abuso? Então e o abuso? E o abuso? E há este receio que é, agora a pessoa pode intervir comigo, interagir comigo sobre o abuso sem que eu controle. E há toda esta expectativa. E depois na prática, muitas vezes não se verifica, ou seja, é uma partilha, as pessoas, muitas vezes há muitos casos em que as pessoas realmente reconhecem a força e a coragem do sobrevivente e depois a relação até fica um pouco mais sólida e passa a ser um não tópico, passa a ser um não tema de conversa. Mas até passar por isso, não é? É preciso dar o primeiro passo e é um passo bastante arriscado.
Sim, imagino que sim. Aliás, não imagino, eu assisti a isso enfim, acho que é todo um processo duro, mas que eu acho que se for bem apoiado e bem feito, acho que só pode trazer vantagens. Um bocado uma lapaliçada, mas pronto. Ângelo, eu gosto de terminar estas conversas com questões mais pessoais. E no teu caso acho que é um bocado óbvio. Tu também foste vítima, e mais do que falar sobre isso diretamente, a minha pergunta é, tu és ou eras, não sei, de designer gráfico, algo do género. Como é que passas de uma coisa como essa, para fundar uma associação como a Quebrar o Silêncio, e obviamente de que forma é que a tua experiência intermediou esta criação, este projeto?
Sim, como tu dizes, eu não era designer gráfico, mas fazia 3D.
Ok.
Era a minha área,
Também
era
não é a área
3D.
que eu percebo.
Mas anda tudo muito mãos dadas. E o que aconteceu foi que eu tive uma proposta de trabalho em Manchester e decidi arriscar. Pensei, olha, é uma empresa fixe, grande, tem um portfólio brutal, é uma excelente oportunidade. E foi em Manchester que eu fiz o meu processo de recuperação do trauma, ou seja, eu tinha 30 e poucos anos e cheguei a um ponto, tal como muitos homens, eu costumo dizer, que a minha história, apesar de ser a minha, é igual a tantos outros homens, não é? E o que aconteceu foi que cheguei a um ponto de não retorno. Eu estava em crise, já não, senti que já não conseguia funcionar, não conseguia quase regular as minhas emoções e o meu estado, não, e senti que ou era agora, ou era naquele momento, ou já não era, não dava mesmo. E procurei apoio em Manchester, porque havia uma associação que, tal como a Cabral Silvestre, eu apoiava homens vítimas de violência sexual. Pedi apoio, e fui super bem recebido, comecei a fazer o meu processo, e a meio do processo comecei a pensar como é que teria sido a minha experiência se eu estivesse em Portugal e não em Manchester, no Reino Unido, e a quem é que eu iria procurar apoio, quem é que eu iria contactar, e comecei a pesquisar no Google, na internet, e não vi nenhuma associação. E então começou a surgir a ideia em mim de criar algo para dar de volta. Ou seja, eu tive algo que me salvou a vida, literalmente, não é? Que me transformou numa pessoa diferente, no sentido de conseguir voltar a apreciar a vida, de estar disponível por aí fora. E eu pensei, ok, mas em Portugal não há essa oportunidade para os sobreviventes. E então pensei, ok, então se calhar faz sentido eu voltar para Portugal e fundar e quebrar o silêncio para que outros homens portugueses, homens e rapazes, tenham essa oportunidade. E foi assim que a gênese de quebrar o silêncio começou. Eu contactei os nossos colegas de agora, colegas de Cervais de Manchester, e disse, pá, tenho esta ideia, vocês o que é que acham? Podem nos apoiar? E então foi muitas horas de estudo, a pensar como é que nós faríamos a estrutura e tudo. E depois, em 2017, em janeiro de 2017, lá fundámos a Quebrar o Silêncio. Em janeiro, abrimos e tem sido uma caminhada longa, são só 6 anos, mas já muito vivida, e que tem sido assim, pá, uma mudança radical na minha vida, não é? Porque eu passei de fazer 3D para entrar numa área da violência, e apesar da história quase ser a minha pessoal, eu gosto de me distanciar daquilo que é o meu e daquilo que é a literatura científica, não é? Porque eu não sou o caso para usar como poster boy nesse sentido. Portanto, nós temos técnicas especializadas, nós temos muitas formações em trauma, estamos sempre constantemente a aprender, a ler novos estudos, novas técnicas de intervenção, a questionar, que isto é muito importante, porque que eu acho que há um risco, que eu acho que é importante, que é a história que deu início é minha, mas a associação não é o Ângelo, eu não sou a associação, eu trabalho na associação. A associação é como se fosse um hospital, digamos assim, e eu não sou um hospital, eu sou diretor do hospital, digamos assim, mas não represento, digamos assim, nesse sentido. E, portanto, é muito importante para mim termos mesmo um rigor científico e uma intervenção e uma ética acima de tudo. Para mim é importantíssimo isto.
Também tens, penso eu, entretanto, formação em, de alguma forma, especializada nesta área. Eu vi no LinkedIn, ajuda-me a perceber se estou certo.
Sim, eu tirei aquilo que é obrigatório para qualquer pessoa que trabalha com vítimas, que é o curso técnico de apoio à vítima. Tirei 2 vezes até. E depois fiz. Eu não ponho tudo no LinkedIn, porque depois também é aborrecido. Nem esqueço.
Mas foi por causa dessa procura pela
formação em trauma.
Foi por causa dessa procura pelo rigor e pela terapia científica que decidiste tirar essas formações?
Sim. Porque eu acho que é super importante. Isto, nós vemos isto no dia a dia, eu acho que é mesmo super importante quando, por exemplo, explicamos, imagina um homem militar ou polícia de intervenção, que são treinados para desarmar outros homens em menos de nada, situações de conflito, e que se calhar é cinturão negro em jiu-jitsu ou outra coisa qualquer, e que no momento, por exemplo, do abuso sexual paralisou, não é? E não se defendeu. Não agiu da forma como foi treinado, e isto mexe. Porque é que eu não fiz nada? Porque é que eu fiquei ali imóvel? Não é? E quando tu vens com a ciência explicar que paralisar é uma forma natural do cérebro reagir a uma situação traumática, não passa por ti, é o teu cérebro a agir por ti, no fundo, tu entras em modo de sobrevivência e tens essas reações. E às vezes as pessoas até acham que fugir ou lutar, que é o que se ouve mais, o fight, flight ou freeze, mas se calhar o freeze é a forma mais comum do cérebro reagir e não lutar ou fugir, que são as naturais. Isto ajuda a perceber, ok, então não fui eu enquanto o homem que falhei, porque não estava em mim essa tomada de decisão. Pronto, mesmo quando falamos de stress pós-traumático, é importante perceber como é que o cérebro funciona, mesmo quando falamos das hormonas e perceber, ok, então existe, quando nós, por exemplo, falamos de stress pós-traumático e quando os homens fazemos este diagnóstico e pensar, ok, então eu não sou maluco, no fundo, não sou nenhum extraterrestre, não sou nenhum malminha diferente das outras. E simplesmente, por exemplo, às vezes também, quando os homens dizem, eu não confio, eu nunca confiei nas pessoas, nunca me dei com facilidade, depois nós vamos falando e vamos percebendo, ok, sabe o que é hipervigilância? Não. Então explicamos e, ai, ok, isso faz todo sentido. Então eu não sou assim. Estou a agir de acordo com. E isso é muito importante. E informação é poder mesmo. E isto ajuda muito no processo terapêutico. Portanto, isto não é só dizer, ah, eu ouvi. É muito importante mesmo. Nós temos muita discussão sobre o que é trauma. Eu cada vez mais interesso-me por estas questões de trauma porque ajuda bastante no entendimento do que é violência sexual. E nós falamos muito de stress pós-traumático, mas ainda há para vir no DSM, no próximo, o que é stress pós-traumático complexo, que é mais outro universo muito interessante, mas para mim o rigor científico é mesmo muito, muito importante.
Mas acho que é como diz há pouco, a tua história é a tua e dá-te uma perspectiva particular, mas não te tornaria apto para apoiar.
Todo.
Exato.
Sim, ah, de todo, de todo, de todo.
Portanto, acho que esse rigor é importante e lá está, do pouco que eu percebo, acho que está no bom caminho.
Obrigado.
Olha, não, agora fiquei assim um bocado embasbacado e nem sei como vou terminar isto, mas vai ficar assim.
Ok, olha, eu para terminar, se queres que te diga, eu gosto sempre deixar-me para o que é. Se alguém que esteja a ouvir, que seja sobrevivente, que tenha passado por uma história de abuso sexual ou conheça alguém, eu acho que é sempre importante dizer assim, não está sozinho. Não está mesmo sozinho. E que não tem de estar sozinho. Pode sempre procurar e muitas vezes, mesmo quando há dúvidas, será que foi, será que não foi, eu costumo dizer, não tem problema, procurem, contactem-nos. Em último caso, se não foi abuso sexual e não teve um impacto disruptivo na sua vida, melhor ainda, tem mais uma certificação, digamos assim, mais uma forma, uma garantia que não tem problema, mas se calhar se perceber que há ali uma pedra no sapato, alguma coisa que se calhar ainda está a incomodar, ou algum desconforto que não desaparece com o tempo, então tem uma oportunidade de poder resolver. Porque às vezes os homens têm aquela ideia, ah, não querem incomodar. Como se houvesse uma vítima mais vítima do que as outras. E há muitas vezes assim, ah, mas vejam lá, se calhar há aí outros homens que precisam mais do que eu, que vocês têm que apoiar. Portanto, não. E nós não comparamos casos, não hierarquizamos experiências de abuso sexual, trauma é trauma. E pronto, eu digo sempre, em caso de dúvidas, procurem, não, não, não está, não, 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 ninguém perde tempo, ganhamos experiência, digamos assim, e pronto, quando gosto de terminar, gosto sempre de dizer, não estão sozinhos, não estão mesmo de todos sozinhos, e na quebra o silêncio, encontram um espaço seguro, em que é respeitado o seu tempo, em que não é preciso vir à primeira sessão e contar logo toda a sua história, não é isso que se trata. Pode ir com calma, pronto, há aquelas às vezes expectativas, o que é que eu vou dizer? Não se preocupe, não tem que dizer nada, pode ouvir às vezes um pouquinho, só saber que há um espaço que pode partilhar se quiser, muitas vezes é o suficiente para ter uma partilha, mas às vezes há muito aquela expectativa do que é que eu vou encontrar e pronto, e nós temos, reconhecemos isso, não é? E é muito importante para nós respeitar o tempo de cada sobrevivente.
Falem e quebrem o silêncio, basicamente.
Sim, mesmo que seja por vocês próprios.
Ângelo, obrigado. Foi um
Obrigado,
gosto de conversar
João.
contigo e, como costumo dizer sempre, olha, até à próxima.
Ok, vamos, sim, até à próxima, vamos encontrando-nos por aí.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global Nós agimos localmente.